Sobre um gênero musical e um estilo que eu acredito que todo mundo conhece, o frevo. Sabia que o frevo, Otávio Rodrigues, tem origem no século XIX, lá em Recife, Pernambuco, né, onde surgiu em todo um momento ali, até um momento, na verdade, de rivalidade entre bandas militares e escravos que tinham se tornado livres. Né? A gente vai falar um pouco sobre o frevo nesse momento e entender como é que o frevo aqui na cidade de São Paulo acontece e se manifesta num bate-papo muito interessante, hein?
Legal, a repórter Milena Alvarez está aqui com a gente e vai falar justamente sobre como o frevo veio parar em São Paulo e como ele está sendo difundido aqui na capital paulista.
Tudo bem, Milena? Obrigado, viu, pela participação.
Obrigada a vocês pelo convite.
Bom, antes de mais nada, quando a gente fala que o frevo ele é datado aí do século XIX, a gente fala em história. E o frevo, com certeza, já tem uma trajetória muito importante e muito longa também. E aqui na cidade de São Paulo, assim como outros estilos, outros gêneros musicais também, e eu acho que não só musical, é um gênero em todos os sentidos, né? De dança, musical, enfim. Eu acho que aqui na cidade de São Paulo a gente também tem boas representações e boas manifestações em relação ao frevo. Como é que é esse teu olhar? Como é que foi o teu olhar em relação à cidade de São Paulo com o frevo em si?
Com a nossa pesquisa e a nossa reportagem, a gente escutou várias opiniões diferentes. E uma muito interessante que a gente escutou foi do professor Alisson, que é um professor recifiense, lá de Pernambuco. E ele nos disse que São Paulo, as pessoas escutam muita cultura de fora. E vivem nesse ritmo frenético e não tem muito tempo para ver a cultura brasileira mesmo. Então ele diz que ele fica muito feliz de trazer isso e apresentar para os paulistanos, né? Então, eu acho que São Paulo tem muito a aprender, principalmente com a cultura brasileira. E eu acho muito legal essas iniciativas de trazer o frevo, por exemplo, para São Paulo, que gosta tanto de uma cultura mais internacional, para conhecer mais o povo brasileiro.
Conhecer a cultura brasileira, né? É uma dança, é uma cultura muito brasileira, né? O frevo.
Muito.
Tem tudo a ver com o Brasil. A gente tem a sonora do professor Alisson para ilustrar esse momento aqui. Vamos ouvir.
Mas lá na frente. Hoje em dia eu me preocupo muito quando eu dou aula, por exemplo, aqui em São Paulo, quando eu vim para cá. Eu falei no começo da conversa que eu troquei a chave para vir dar aula aqui, me preocupei muito com o bem-estar das pessoas, né? Primeiro que eu não estou acostumado a fazer um tipo de atividade dessa, tipo, agressiva e frenética. E outras que não é o contexto dela. Tem um aluno que é veterinário, advogado, médico, então, como é que a pessoa vai dar uma consulta no outro dia depois de uma aula de frevo? Ah, doutor, não, peraí, o que está precisando de ajuda seu? Calma, ai, minhas costas, minha perna, senhor. Sabe? Então, você tem que ter um jogo de cintura e bolar uma aula que as pessoas saiam bem e voltem pra aula depois. Assim, querem sair de casa e dizem, nossa, hoje tem aula de frevo, que massa. Vou lá, fazer. É uma coisa que assusta, fala, tipo, fiquem confiantes naquilo que estão fazendo, né? E saiam daqui felizes, assim, tipo, e tem aquilo no corpo. Cada um da sua maneira, claro.
Alguns dados interessantes, inclusive, que a gente traz. Em 2007, o frevo foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, né? Em 2007. Em 2012, o frevo entrou para a lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, né? Pela Organização das Nações Unidas. Ou seja, ele é tão importante, ele teve essas categorias e principalmente essas nomeações e... O que eu acho mais interessante é que ele realmente mostra e demonstra como é uma cultura, né? O frevo que tem essa história muito grande, como a gente falou há pouco tempo, e que representa essa questão da cultura. Agora, uma dúvida até que eu pergunto para a Milena, no olhar dela. Quando a gente coloca o frevo aqui na cidade de São Paulo, você enxergou na sua pesquisa, no seu trabalho de reportagem, uma adaptação do frevo? Ou existem aqueles que são mais ligados à origem e às raízes do frevo em si? Como é que é isso?
Então, existem vários tipos de frevo. Quando a gente foi fazer essa entrevista com o professor Alisson, a gente ficou uma hora conversando com ele, ou mais, porque ele falou detalhadamente, tem vários tipos. E ele contou que ele adapta para os alunos do Instituto Brincante, que é onde ele dá aula. Porque, assim, não é o nosso contexto, como ele disse. Ele dá aula para advogado, dá aula para médico. Então, não dá, por exemplo, ele falou, ele dá aula lá há 4 anos, ele não conseguiu passar salto para os alunos.
Tá.
Porque ele tem que adaptar. Mas existem vários tipos. Tem o frevo de rua, tem um passista que vai pular mais, que vai pular menos. Então vai depender. Mas acho que não há uma adaptação para São Paulo. Ele depende da pessoa que está dando aula, ele vai adaptar dependendo
do público,
do contexto,
em si, né?
Sim, dependendo da forma física da pessoa.
Quando eu comecei a ler aqui o texto da Milena, eu tive uma impressão de que o frevo ele estava muito focado em pequenos grupos de pessoas que estavam interessadas naquilo. Eu não tenho certeza se é isso que eu imaginei ser a verdade, mas quando depois eu li que ela trouxe aqui que o carnaval de rua de São Paulo está incentivando o crescimento do frevo...
Os blocos
me veio
de rua, né?
Os blocos de rua, exato. Me veio a impressão de que o frevo cada vez mais está conquistando os paulistanos. Eu estava certo nessa leitura, Milena?
Sim. A gente entrevistou o bloquinho Olha o Sucesso, que sai para as ruas de São Paulo todo carnaval, acho que já é o terceiro ano deles. E são quatro amigos de Recife também. E eles dizem que eles querem manter o bloco pequenininho, porque essa é a ideia. Mas que cada ano aparece mais gente querendo, porque é um bloco muito familiar, assim. Então eles falaram isso, que eles tentam manter pequenininho, mas todo ano chega mais gente, sim.
E para você curtir todo esse trabalho e entender, ele foi um trabalho pensado pela Milena Alvarez, também pela Laura Molinari e a Luísa Pascoli, é isso?
Isso.
As três também pensaram inicialmente esse trabalho, que está na revista Esquinas, a edição agora de janeiro de 2018, e que você pode acompanhar também pelo site casperlibro.edu.br, também pelo nosso gazetem.com, a gente coloca o caminho para você curtir essa reportagem, que teve todo um trabalho muito bonito. Parabéns, inclusive, Milena, pelo trabalho e também essa ideia inicial junto com a Laura Molinari e a Luísa Pascoli também nesse sentido. E o que eu acho mais interessante é justamente a gente pegar essa visão. Por exemplo, a Milena, ela está no segundo ano de jornalismo. O frevo já é um movimento de tantos e tantos anos. A gente pegar e reinventar e falar de assuntos, né, tradicionais com novos olhares também, que acho que foi o trabalho de vocês. Então, parabéns. Obrigado pela participação.
Obrigada.
Aqui. E para conferir é só acessar o site. Valeu, tá, Milena, pela
Obrigada.
Participação.
Parabéns, Milena.
Obrigada.
E aí, revista Esquinas, hein? Acessa casperlibro.edu.br ou no gazetam.com. A gente também te leva ao caminho da reportagem. Tá muito boa.
Gazeta M. Gazeta M. 890. A sintonia certa. Gazeta M.